uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. Apresentação do professor Wagner Borges.
Amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo, nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e 30 às 13 horas. Abri o programa com um trechinho de uma bela música de um artista americano chamado Chris Glassfield. O CD se chama Wintertime. Vocês estão ouvindo aí de fundo a primeira faixa desse trabalho. E eu já toquei uma ou duas músicas desse CD uns dois ou três programas anteriores. E inclusive recebi vários e-mails de ouvintes perguntando mais sobre esse CD. Esse CD é lançado por uma gravadora holandesa, que é a Oreade Music. E é um CD muito bonito mesmo, é flauta e violão. Um CD realmente é inspirado. E ele é do ano de 1900 e... Cadê aqui na capinha do CD? Cadê? Não, não tem a data exata aqui, não. É 1997. É um trabalho muito bonito, tá? O Chris Glassfield, eu falei para vocês que ele é americano, mas, na verdade, ele é inglês. Eu tô vendo aqui na ficha técnica aqui onde foi gravado o disco. Exatamente. Ele é inglês e esse CD saiu na Holanda. Então... CD Wintertime, primeira faixa, Chris Glassfield. No próximo programa, que por conseguinte será o primeiro do ano, no próximo domingo, eu vou deixar gravado um especial com esse CD, com as principais músicas. Aqui na parte técnica está o meu amigo Deilson, que está cobrindo aí as férias do Evaldo Ribeiro. E eu já combinei com o Deilson, eu vou deixar gravado, também vou tirar uns dias de folga aí, entre Natal e Ano Novo, e vou deixar esse especial gravado do Chris Glassfield, o CD Wintertime, violão e flauta, muito inspirado, muito relaxante, e aí vocês curtem no próximo domingo esse som, tá bom? Bom, vamos lá. Eu comentei há dois programas anteriores sobre as orientações de um mentor espiritual que apareceu para mim um pouco antes de uma palestra. Eu contei aqui no caso... o contexto, como é que foi. Eu estava cheio de papel espalhado pelo chão do quarto, organizando transparências na sequência para aquela palestra. Era um material antigo que eu não tenho escaneado para passar para o data show ainda, e eu tinha essa palestra, então espalhei o material no chão, estava sentado, isso duas horas antes da palestra pública de sextas-feiras, que eu faço gratuitamente há mais de 20 anos aqui em São Paulo, lá no IPPB. Eu então fiz uma xícara de chá e fechei os olhos e tomei o chá com tranquilidade enquanto escutava uma música de fundo. E apareceu esse mentor espiritual na minha frente, encostou o dedo na minha testa e eu tive uma pequena expansão energética do chakra frontal, o chakra da testa. Luz branca preencheu a minha tela mental e eu comecei a ver estrelas, como se fosse o espaço sideral dentro da minha tela mental frontal interna, que é um espaço virtual da mente onde projetam-se imagens na tela mental. Vamos chamar assim, todo clarividente sabe bem do que eu estou falando, essas imagens projetadas na tela mental, você com os olhos fechados. E aí desceu um texto na minha cabeça, eu fui e escrevi, que foi o texto que eu li há dois programas atrás, aqui para vocês, quando eu contei o contexto em que eu tinha recebido o texto. Acontece que junto com as ideias do texto, ele me passou algumas orientações. E é isso que eu quero contar para vocês. Eu havia prometido isso naquele programa e hoje nós vamos fazer isso. É o seguinte, um pouco antes disso, eu estava conversando no MSN com uma amiga minha do Rio de Janeiro, amiga de muitos anos. Eu moro aqui em São Paulo há 20 anos e fazia todo o trabalho que eu realizo atualmente aqui, anteriormente no Rio de Janeiro, palestras, cursos, em vários lugares. Então eu a conheço há muitos anos, nós conhecemos muitas pessoas juntos em diversos trabalhos espirituais, nos diversos grupos em que nós íamos lá no Rio de Janeiro. Eu comecei a mexer com essa área aos 15 anos, então o desenvolvimento que eu tive foi muito pessoal, não tinha ninguém para me orientar, e eu procurava respostas para os fenômenos parapsíquicos que estavam acontecendo comigo, as saídas do corpo, os flashes de clarividência, presença de espíritos próximos, retrocognições, imagens de vidas passadas, e eu estava procurando me encontrar. Então eu li um livro espírita, um livro ocultista, um livro teosofista, eu lia de tudo e procurava juntar as melhores informações, equilibrando-as. Mas o que me orientava principalmente eram as saídas do corpo, onde durante o sono eu via espíritos desencarnados, mentores, amparadores espirituais, e eles é que me orientavam em relação às experiências que eu estava tendo com eles. E fui me acostumando lentamente com essas saídas do corpo e aprofundando com leitura apropriada, o que tinha na época, isso era a década de 70. Então, entre os 15 anos e os 20, eu frequentei tudo quanto era grupo do Rio de Janeiro, grupo espírita, grupo de umbanda, grupo ocultista, loja teosófica, aonde eu ouvia falar que tinha um trabalho espiritual, uma reunião, e ali ficar e procurava observava se aquilo tinha ressonância com o que eu sentia, com o que eu vi espiritualmente, e aí eu fui me guiando. Isso foi muito bom porque me manteve com a mente aberta, sem fechar pacote com doutrina nenhuma, somando as melhores informações de cada uma e evitando as armadilhas doutrinárias que todo grupo acaba tendo, de só falar da temática relativa ao que o grupo estuda, desconsiderando outras temáticas de outras áreas também espirituais, com conhecimentos muito legais que são desprezados às vezes dentro daquela área específica. Isso acontece, é normal, mas eu não estava afim disso. Eu estava afim de pegar alguma coisa ali e somar com as outras coisas que eu já tinha observado e aprendido, numa espécie de equilíbrio universalista, numa síntese bem inteligente. Então transitava por vários grupos e essa minha amiga também fazia essa peregrinação e a gente acabou se encontrando, fizemos amizade. E os anos se passaram, eu e ela nos desenvolvemos de forma variada e diferente, e depois eu vim para São Paulo, no finzinho da década de 80, e estou aqui até hoje. Atualmente, eu estou com 48 anos. Então, são muitos anos trabalhando com essa parte espiritual. E conversando com ela pelo MSN, naquela sexta-feira, algumas horas antes da palestra que eu realizaria à noite no IPPB, e eu estava trabalhando num texto também e conversando com ela no MSN. E nós estávamos conversando sobre pessoas que nós conhecemos ao longo dessa jornada e que desistiram da caminhada, pessoas que nós não esperávamos isso, pessoas que tinham uma espiritualidade muito legal, estavam dispostas, inclusive, a fazer qualquer sacrifício em nome dessa espiritualidade. Pessoas que a gente falava, puxa, essa pessoa realmente está imbuída de um valor espiritual, nada vai demovê-la dos seus propósitos. E o tempo passa, as coisas vão mudando, e de repente, com o passar dos anos, você vê que aquela pessoa que supostamente tinha aquela espiritualidade, de repente virou materialista, e você não sabe como. De repente, aquela outra, que era um médium muito bom, virou, sei lá, passou para dentro de uma doutrina religiosa, e agora, de repente, diz que a área anterior que estava mexendo era coisa do diabo, por exemplo. Né? Então, nós estávamos conversando sobre isso, e a conclusão que nós chegamos é que essas pessoas nunca tiveram espiritualidade como um estado de consciência nelas próprias. Para elas, espiritualidade era um lugar onde elas iam, estava fora delas, não estava dentro, porque se for estado de consciência, você não tem como tirar. Você pode mudar para a China, para os Estados Unidos, pode estar encarnado ou desencarnado, onde quer que você vá, aquele valor está dentro de você, ele é intrínseco à sua própria consciência. Não é uma doutrina, algo que você vai buscar fora, é algo que você descobriu dentro. E se tirar aquilo de você, você inclusive deixa de existir, porque aquilo é você. Então, a conclusão nossa é que muitas pessoas, aparentemente esforçadas e dedicadas, era apenas uma fase da vida delas, ou influenciada por um misticismo exacerbado, ou influenciada por um parceiro ou uma parceira que estudava aquela área e levou a pessoa para lá, e ela acabou indo por osmose, de carona mesmo, e absorveu aquilo por um tempo, e supostamente se desenvolveu, o que não era verdadeiro. Então nós estávamos conversando sobre isso, e o pior, conversando sobre aqueles que se desviaram para o lado escuro da força. Pessoas que antes faziam um trabalho legal, ajudavam todo mundo, e de repente se viraram para o lado escuro, fazendo até magia trevosa contra os outros, aliás, contra a própria humanidade. Pessoas que antes aplicavam energia para ajudar os outros se tornaram vampiros energéticos depois, drenando a energia dos outros conscientemente. E nós estávamos conversando sobre isso. A minha amiga estarrecida, porque fazia anos que nós não nos víamos, e à medida que eu fui comentando com ela, ó, sabe fulano? Fulano agora está fazendo magia trevosa. Sabe aquele outro fulano que frequentava o grupo? Aquele ali agora virou materialista, e pior, ele odeia qualquer estudante espiritual, vai saber por quê. E conversando sobre isso, ela estarrecida, né? Bom, acabamos o papo. Na verdade, nós não estávamos julgando nada, nós estávamos falando de colegas, parceiros de muitos anos atrás, onde é que eles estavam, o que é que eles estavam fazendo. A mesma coisa de um grupo de estudantes universitários, de repente, 30 anos depois, 20 anos depois, dois deles se encontram e falam: e fulano? Fulano virou médico, fulano virou jogador de futebol, fulano mudou para a Austrália, fulano morreu. É assim, você vai perguntando e descobrindo para onde a pessoa foi parar. E a gente estava conversando sobre isso. Pois bem, saí dali, sentei no quarto, espalhei as folhas de papel e as transparências para poder montar a palestra, né? Uma palestra antiga, sem multimídia, sem data show, aquele material era antigo. Então fiz uma xícara de chá, estou tomando chá de olhos fechados, que é uma técnica que eu já ensinei aqui no programa várias vezes, uma técnica taoísta que eu pratico, de tomar chá de olhos fechados. Inclusive, em outro programa, oportunamente, eu posso explicar essa técnica novamente. O Deilson, que é novo aqui na rádio, está fazendo sinal ali que ele também quer aprender essa técnica, uma técnica de relaxamento tomando uma xícara de chá em 5 minutos. É muito legal. Então, estava tomando chá, quando aparece esse espírito, que há muitos anos aparece para mim nas saídas do corpo, ele deu um toque com o dedo dele na minha testa e eu tive uma expansão energética, e daí surgiram várias ideias e ele começou a conversar comigo telepaticamente. E além do texto que ele me passou e que eu li 2 programas atrás, ele me disse o seguinte: eu vi você conversando com a sua amiga e eu queria dizer para você o seguinte, mesmo aquelas pessoas que se desviaram da jornada, da senda espiritual, mesmo elas merecem compaixão, perdão e merece que você faça uma prece a favor delas, porque oportunamente elas retornarão a essa senda. É um desvio causado pelo próprio ego. E eu perguntei por quê. E ele me disse o seguinte: as pessoas, elas reclamam muito, elas colocam o personalismo delas muito na frente, e elas fazem birra, igual criança birrenta, fazem chantagens emocionais voltadas ao mundo espiritual, como se elas, por estudarem temas espirituais, fossem pessoas privilegiadas que não tivessem que passar os mesmos problemas que todo mundo passa. O fato de alguém estudar a parte espiritual não anula de que ela vai ter que lidar com suas emoções interiores, vai ter que lidar com a miséria, miséria de dentro, pensamentos negativos, emoções conflitantes, problemas de relacionamento, ou quiçá problemas de saúde que todo mundo passa em algum momento, problemas financeiros que também faz parte da jornada, o fato de alguém estudar um tema espiritual e mesmo sendo dedicado não anula de que ela passará diversas experiências difíceis para poder desenvolver outras capacidades latentes dentro dela mesma. Faz parte do jogo. E ele me falava isso, que ao longo dessa jornada, muitas pessoas se escoravam na parte espiritual e quando acontecia algum revés na vida delas, uma traição, por exemplo, ou a perda de alguém, elas se revoltavam e diziam o seguinte: cadê o plano espiritual que não me ajudou? Mas o plano espiritual não podia ajudar, porque aquilo era a experiência da pessoa a qual ela tinha que aprender com uma perda ou com um revés. Porque muitas vezes é num fracasso que a pessoa aprende algo para, de repente, alcançar o sucesso mais à frente, porque o fracasso lhe ensinou muitas coisas, inclusive humildade, modéstia, tranquilidade e serenidade para caminhar melhor. Então, ele me disse que muitas pessoas desviam do caminho por causa disso, por causa do ego. E me explicou também que muitas pessoas desviam até para o lado escuro da força, fazendo mal com as capacidades espirituais que desenvolveu, por causa do seguinte detalhe. A pessoa chega uma hora e pensa assim: que adianta eu fazer isso que eu estou fazendo? As pessoas aprontam mesmo, as pessoas são lentas. Que adianta eu vir aqui fazer esse trabalho, né? Todo mundo está dizendo que é bonitinho, mas todo mundo sai daqui e vai fazer besteira, parece que não cresce. Eu acho que eu não vou fazer mais nada por esse povo não, porque esse pessoal não cresce. E é aí que está a armadilha. Porque a pessoa lentamente vai desanimando, espíritos pesados entram na faixa mental dela e vão insidiar pensamentos pesados nela e vão desviá-la da jornada, mas a brecha disso está dentro dela mesma. E aí tem aquela coisa muito importante, gente. Pô, se você faz alguma coisa boa, você não tem que fazer aquela coisa boa por causa dos outros, você tem que fazer por você, porque você está sentindo um sentimento legal e um desejo legal de transbordar um sentimento, uma luz, uma energia a favor do próximo, da maneira que você realizar isso, seja na cura, seja no esclarecimento espiritual de uma palestra, ou escrevendo um texto, ou dando uma aula para um grupo, ou aplicando um reiki, um passo, uma cura prânica, fazendo uma desobsessão, ou conversando com alguém que está com um problema e tentando ajudar, tentando clarear um pouco espiritualmente, de alguma maneira. Então, aquilo que de bom cada um tenta fazer não pertence ao outro, pertence à própria pessoa. Porque o argumento é o seguinte: ah, eu ajudo todo mundo e todo mundo depois me ataca pelas costas. A pessoa que eu ajudei hoje é capaz de me enfiar a faca pelas costas amanhã. Ninguém me reconhece, ninguém me agradece. Pelo contrário, ainda me desvalorizam, né? Essa é a reclamação perigosa. Mas aí vem a pergunta: por que a pessoa está reclamando? Você pode ajudar alguém e esse alguém simplesmente ignorar a sua ajuda. Você pode tentar ajudar alguém e esse alguém simplesmente está impermeável à sua ajuda. E você pode fazer o melhor possível e mesmo assim a pessoa continua travada, má, e ainda pode atacar você depois. Faz parte do jogo, porque ninguém é responsável pela felicidade do outro. Cada um é responsável pelo que pensa, o que sente e o que faz. E você pode fazer a melhor coisa do mundo e de repente alguém na sua frente não crescer e não melhorar com aquilo porque não quer. E você tem que entender isso. E não pode se lamentar: fiz tudo e a pessoa me fez isso. Acontece. Você não tem que fazer nada pelo outro, tem que fazer por você. Você fez porque seu coração era generoso, suas mãos estavam cheias de luz, sua consciência estava boa, você estava cheio de amor. Então você transbordou. E isso foi. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Isso não é problema seu. E mesmo que ninguém tivesse capacidade de pegar nada, ainda teria você com a sua luz irradiando. Porque alguém cheio de amor só pode irradiar. E então foi isso que ele me explicou. A armadilha que o ego das pessoas causa. A pessoa reclamando: eu faço bem e ninguém reconhece. As pessoas aprontam, eu vou aprontar também. Não vou ajudar mais ninguém agora, vou levar vantagem. Desenvolver essa capacidade agora vou usar para ganhar dinheiro, para passar a perna no outro. Eu vou fazer mesmo porque ninguém me respeita. E aí que está a armadilha, o caminho para a pessoa entrar nas trevas. E uma coisa importante que eu vou colocar agora, que não foi ele que me falou, isso é o que eu tenho observado, é o que eu acho. A maioria dos magos trevosos e pessoas que fazem o mal usando capacidades parapsíquicas autodesenvolvidas, não é o materialista que virou mago trevoso ou religioso fanático. De onde é que sai um mago trevoso, alguém que vai para o lado escuro da força? De algum grupo espiritual. porque ele estudava ali, desenvolveu ali, e em determinado ponto da jornada ele se desencaminhou e usou tudo que aprendeu ali e reverteu para o outro lado, mas essas capacidades surgiram num grupo. Então, de onde é que surge um mago trevoso, alguém que faz o mal, alguém complicado? Dos grupos espirituais. É dali que saem. E, de repente, pode ter até algum de vocês que está me ouvindo agora que seja o próximo. Então, fica aí esse alerta, que esse espírito grandioso me passou e que eu estou passando agora para vocês. Faça as coisas por você mesmo, por estado de consciência, tá? E seja feliz por você mesmo, independente dos outros. Existiram pessoas que viveram perto de Jesus, por exemplo, e não cresceram. Outros estiveram perto do Krishna, quando ele estava encarnado na Terra, e não cresceram. Outras estavam perto do Buda e não cresceram. Poxa, se quem vivia perto de Jesus, Krishna e Buda, às vezes era lento para crescer, imagina quem vive perto da gente, se a gente não é um Buda, não é um Jesus, não é um Krishna, e a gente também é lerdo, imagina quem está perto da gente. Então, não cobre crescimento de ninguém. Cobre isso de você, é responsabilidade sua, e jamais descambe para o lado escuro da força, porque desde que seu coração foi tocado por uma ideia espiritual, seu caminho é a luz, é para frente, faz o bem, cresce, melhora, acerta aqui, erra ali, mas sempre tentando acertar, não se desespere, não desista da jornada, porque espiritualidade não é uma doutrina, é um estado de consciência. Por onde for, você levará essa espiritualidade com você. E para os que desviaram para o lado escuro, ou estão perdidos aí na noite dos tempos do seu próprio ego, volta, retorna para um caminho espiritual, seja lá qual for, volta, volta com a toda, volta a trabalhar. O plano espiritual não está vendo nada de errado que você tenha semeado, mas o potencial que você tem de retornar para a senda, trabalhar e ser feliz. Volta, retorna para a senda espiritual, porque essa senda sempre foi dentro de você, não tem como sair dela, tá bom? Deus, se você está me fazendo sinal com o seu lencinho dourado de que estão faltando 3 minutos para acabar o programa, então vamos deixar tocando para terminar a música 8 do CD do Chris Glassfield, faz favor, Winter Time. Gente, telefone de contato 2063-5381 e o site na internet www.ippb.org.br. Detalhe, nós estamos de férias e só reabriremos para atendimento de telefone a partir do dia 10 de janeiro. Mas o site está lá no ar, para responder e-mails também não dá agora, só a partir de janeiro. Eu também vou tirar um descanso aí de vários dias, tá bom? E hoje eu falei demais contando aí, esse é um tema que para mim é muito sério, quando estudantes espirituais desviam da jornada e começam a fazer tolice, até fazendo mal, realmente é uma coisa que dói no coração. Tomara que essas palavras de hoje sejam bem legais para todo mundo. E só para lembrar mais uma coisa, eu não sou guru e não sou mestre de nada. Eu sou um estudante espiritual igual todos vocês. Todos nós temos que aprender muita coisa. Mas essa coisa não está fora da gente, não. É dentro. É igual essa música. Espiritualidade é linda. Igualzinha a música. Suave, generosa, profunda. Até mais, pessoal.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.